Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, relator muda texto do Auxílio Brasil e inclui reajuste automático pela inflação. Bolsonaro vê vantagem na internet cair, Lula e Moro crescem. E a rebelião de grupos antivacina na Europa. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 23 de novembro de 2021.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
O governo poderá ser obrigado a reajustar todo ano, pela inflação, o valor dos benefícios do Auxílio Brasil, o novo programa social que substitui o antigo Bolsa Família. O reajuste automático, a ampliação do alcance dos pagamentos, a proibição de filas e metas para a redução da pobreza são as principais mudanças incluídas pelo deputado Marcelo Aro na medida provisória que criou o programa desenhado para ter a marca da gestão Bolsonaro. Aro já afirmou que é contra o caráter temporário do Auxílio Brasil.
Que eu já me coloquei contrário a essa medida do governo de fazer um auxílio, um, temporário, dois, extrateto. Eu, Marcelo, sou contrário. Sou contrário porque auxílio temporário não é política pública permanente, não é uma política pública estruturante, não é uma política pública de Estado, é uma política pública de governo. Então, quando você dá um benefício temporário, para que termine no final do ano que vem, você está dando para aquela camada mais vulnerável da população e daqui um ano você está retirando dela.
O reajuste é uma demanda histórica da área social, mas enfrenta resistência do ministro da Economia, Paulo Guedes. O relatório de Aro está previsto para ser votado hoje ou amanhã no plenário da Câmara. Depois precisa passar pelo Senado. A MP perde a validade no próximo dia 7. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir a ampliação do Auxílio Brasil sem esbarrar nas limitações da lei eleitoral que impediria o aumento desse tipo de gasto a partir de 1º de janeiro. O relator, o ministro Gilmar Mendes, argumentou em seu voto que, embora rebatizado, o Auxílio Brasil traz novos valores para o enquadramento em pobreza e extrema pobreza das famílias. E a pedido do Estadão, a consultoria Digital Bytes compilou dados históricos sobre o desempenho de Bolsonaro e de Lula nas redes sociais. O presidente ainda é de longe o político brasileiro com o maior alcance, mas a vantagem já foi muito maior. Ao longo de 2019, Bolsonaro teve quase 733 milhões de interações em seus perfis no Twitter, no Instagram e no Facebook, quase 13 vezes mais do que o petista. De lá para cá, a diferença se reduziu de forma expressiva. Nesse ano, até agora, Bolsonaro teve 3,7 vezes mais interações que Lula. A mesma comparação não é possível no caso de Sérgio Moro, embora ele também esteja crescendo com rapidez nas redes. Recém-filiado ao Podemos, Moro tem atuação recente no universo digital. Depois de muita confusão e troca de acusações, o Diretório Nacional do PSDB decidiu concluir até o próximo domingo, dia 28, o processo de prévias para a escolha do candidato tucano à presidência da República. Após a reunião, o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, admitiu a possibilidade de um plano B, caso não haja segurança de que o atual sistema vá funcionar.
Essa alternativa passa caso a Faurgues confirme que não vai conseguir dar a solução, nós não podemos deixar 35 mil, 40 mil filiados esperando, procurar alternativa de empresas privadas que já vem sendo conversada. Houve hoje uma conversa de ordem técnica, uma sabatina do ponto de vista técnico com muito firme e é um plano B que está sendo estabelecido.
As prévias foram suspensas anteontem, após falhas no aplicativo da votação. O Estadão também informa hoje que a Polícia Civil, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a própria Polícia Militar investigam uma operação do BOPE realizada no domingo, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, depois da morte de um policial, baleado por um traficante. Ontem, um dia após a incursão dos agentes, 8 corpos foram retirados de um manguezal por moradores da favela. Os moradores afirmaram que os corpos estavam desfigurados, o que, para eles, seria indício de tortura. A Polícia Militar sustenta que houve confronto. E em 20 segundos, Alexandre de Moraes suspende quebra de sigilo de Bolsonaro decidida pela CPI da Covid. E tem também as notícias internacionais.
Notícia no seu tempo.
O Colégio Marista Arquidiocesano colocou em prática a abordagem das soft skills ao implementar o projeto em sua grade curricular, trazendo para os alunos o novo ensino médio. Fique por dentro do assunto e ouça o podcast com o coordenador de ensino médio do colégio aqui no canal Notícia no seu tempo.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou ontem a suspensão da quebra de sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro, que foi aprovada na CPI da Covid. O ministro argumenta que a Constituição impede a investigação do chefe do Executivo por comissões parlamentares. Alexandre diz não ver utilidade na obtenção dos dados pela CPI para fins de uma investigação que já foi encerrada e apontou que as informações sequer poderão ser acessadas pelos integrantes do colegiado. Os europeus não vacinados iniciaram uma rebelião com novas obrigatoriedades e restrições para conter o avanço da pandemia de Covid no continente. Na Áustria, que iniciou ontem o lockdown nacional, os protestos foram no fim de semana. Cerca de 40 mil manifestantes tomaram Viena, a capital do país. Alguns entraram em confronto com a polícia. Houve protesto contra restrições e exigências de vacinas na Holanda, na Bélgica, Dinamarca, Itália, Irlanda do Norte e Croácia. Alguns com violência, que a polícia reprimiu. Seguindo com as notícias internacionais.
Em um agradecimento enorme ao povo bolivariano de Venezuela por entregar-nos esta vitória. Por entregarnos esta fuerza y este poder, que es la fuerza y el poder del pueblo humilde, del pueblo de a pie. Gracias al pueblo de Venezuela, al pueblo actuante, al pueblo votante.
Com o apoio de apenas 20% dos venezuelanos, o presidente Nicolás Maduro saiu vitorioso na eleição regional de domingo, vencendo em 20 dos 23 estados, além do governo de Caracas. A resiliência do chavismo também se explica pela apatia da população, responsável pela abstenção histórica. 60% dos eleitores não votaram. Maduro governa desde 2013. Antes dele, Hugo Chávez esteve por 14 anos no poder. Em duas décadas, a dupla mergulhou a Venezuela na pior recessão da sua história. Apenas sob a direção de Maduro, a economia venezuelana encolheu 75%. Para o presidente, a culpa é da especulação e de uma guerra econômica imposta pelos Estados Unidos.
Notícia no seu tempo.
No Chile, candidatos de dois extremos que disputarão o segundo turno das eleições presidenciais já começaram a negociar alianças. No entanto, o ultraconservador Antônio Kast e o socialista Gabriel Boric terão de moderar o discurso para negociar apoio do centro. Além disso, quem vencer, se quiser governar, terá de construir laços com um congresso fragmentado. Kast, um advogado de 55 anos, foi o mais votado no primeiro turno de domingo, mas com apenas 27,9% dos votos.
La única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes.
Boric, deputado e ex-líder estudantil de 35 anos, teve 25,8% dos votos.
O avançamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, o seguimos en la lógica del rechazo y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó.
Mais da metade dos deputados eleitos é de estreantes na política. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Gustavo Lopes. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e até amanhã.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Notícia no seu tempo. Oferecimento Movida Aluguel de Carros. A vida é para ser movida. Saiba mais em www.movida.com.br.